Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Anderson Cacilhas e você ouve agora um compacto do Debate Universitária, transmitido ontem aqui na 104,7 FM. Vamos promover todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, um bate-papo sobre temas relacionados ao comportamento da sociedade brasileira. O tema deste programa foi diversidade sexual e gênero. Para isso, recebemos o coordenador da Rede de Educação para a Diversidade da UFES e um dos coordenadores do Fórum Estadual da Cidadania LGBT, Toninho Lopes. A gerente de promoção dos direitos humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, Daniela Rosa. Recebemos também a Cristiane Bonato, assessora especial da Subsecretaria de Direitos Humanos. Também esteve conosco o jornalista e mestre em psicologia, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades, o GEPS, da UFES, Sérgio Rodrigo da Silva Ferreira. Além do psicólogo e doutorando em educação e também participante do GEPS, Gésio Zamboni. Entre os assuntos abordados estão sexualidade e identidade de gênero, as políticas públicas voltadas para os LGBT, as diversas culturas destes grupos, armário, nome social de transgêneros e a decisão da Câmara de Vitória de proibir o seu uso nas escolas, além da eleição do pastor Marcos Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e as suas opiniões controversas e consideradas de cunho homofóbico, racista e misógino. E este compacto começa com a fala de Sérgio Rodrigo da Silva Ferreira sobre o tratamento que a mídia dá aos LGBT. Confira.
A imprensa não tem dado voz aos principais interessados no tema, que é justamente as pessoas LGBTs ou pessoas membros de movimentos sociais. É muito comum nós vermos, por exemplo, nos jornais, tratar de qualquer tema de relevância, como, por exemplo, casamento homossexual ou então a própria questão das travestis, sem passar pela esfera da religiosidade. Como se uma coisa estivesse necessariamente ligada à outra. Não tem como falar de política pública sem tratar desse tema. Logo...
Sempre tem que ouvir um pastor, né?
Exatamente. A imprensa está fazendo um agenciamento ligando uma coisa necessariamente à outra, reforçando cada vez mais essa que, como o Toninho disse, é uma das questões mais problemáticas sobre esse tema. Isso quando diz, né? E outra coisa também... Especificamente sobre a imprensa, ela tem tido uma grande dificuldade, que a gente espera que seja, não seja proposital, de aceitar algumas questões que o próprio movimento tem colocado referente a uma ética de escrita sobre esse tipo de temática. Sobre a própria questão que o Gésio colocou, por exemplo, o uso do termo opção sexual, que já há mais de duas décadas é sabido que não é uma questão de opção e eles insistem em usar esse termo. Ou então, o que é mais violento, que é quando trata da, por exemplo, de travestis e transexuais, sempre fazer questão de tratar no masculino, mesmo que elas usem outra identidade de gênero, socialmente falando. No nosso especificamente, que eu fiz com o Luiz, que nós cobrimos os programas sensacionalistas de TV, que, aliás, é um tema que dificilmente na imprensa é tratado de uma forma que não sensacionalista, ou seja, para causar estranheza, polêmica mesmo, e nunca tratar o assunto com seriedade e na sua complexidade, nós percebemos que nos programas sensacionalistas, especificamente, essa questão das travestis em específico é bastante reforçado e bastante utilizado para a criação de humor mesmo, para desqualificar mesmo a figura da travesti. Tipo, nós estamos aqui com fulano, aí fala o nome
da certidão
da pessoa, para fazer esse tipo de humor, para desqualificar mesmo a pessoa enquanto transgênero, né? Por outro lado, nós vemos agora com essa nova realidade, essa cultura digital que tem emergido, novas políticas surgindo. Porque, talvez, a primeira vez na história, nós conseguimos que as minorias tenham voz por elas mesmas. Elas podem se comunicar num caráter amplo. porque a gente poderia até ter outras formas de comunicação, mas que não tinha a amplitude que nós temos hoje com a internet. Que as pessoas estão podendo se articular, e aí articular não só politicamente enquanto movimento social, mas articular os próprios movimentos de relacionamento mesmo. É, durante muito tempo não, até hoje nós temos um problema sério, que é o problema do armário, né? Quando a gente trata de sexualidade. E a internet possibilitou encontros sem que muitas vezes as pessoas deixem esses armários. Então, os diversos sistemas de comunicação têm de apontado para esses sentidos. A imprensa é tradicional, a imprensa de tradição impressa, digamos assim, e de tradição televisiva, de grandes mídias, né, de grandes empresas de comunicação, tendem a tratar o assunto, às vezes com escárnio e às vezes puxando sempre a questão da polêmica, nunca, raramente tratando a discussão seriamente e dando voz às pessoas que estão realmente interessadas na discussão e realmente engajadas e que realmente sofrem. E por outro lado, nós vemos emergir uma... Eu falo emergir porque é uma coisa que a gente estamos engatinhando e que infelizmente ainda não tem o alcance que deveria ter, que são os novos meios, que também promove um outro embate, porque ao mesmo tempo que temos o lado a favor, temos o lado contra nesse meio também, né? A gente vê também muitos absurdos entre a internet.
É interessante observar, você estava falando, Sérgio, da questão dos novos meios de comunicação, internet. É muito interessante também que esses meios se tornam, a gente tem percebido isso nos últimos tempos no grupo, que com alguns estudos, que essas novas mídias, elas permitem quebrar um pouco essa imagem que as mídias de massa vão ganhando. Então você vai perceber, por exemplo, diversos vídeos na internet retratando as bichinhas, as travestis. Claro que passa muito ainda pelo estereótipo, pelo escárnio pelas pessoas, né? Mas também tem ali uma possibilidade de visibilidade dessas pessoas, que na nossa sociedade são cada vez mais relegadas a espaços de exclusão, de periferia, né, das margens, não são muito vistas, não são muito conhecidas, vão se criando certos estereótipos. Essas novas mídias relativamente mais democráticas, digamos assim, com todas as aspas que tem que se colocar nisso, elas permitem outras visibilidades. Então as pessoas podem criar vídeos e postar na internet, elas podem criar memes, né, assim, imagens, certos conteúdos mesmo humorísticos, críticos, né, que permitem fazer uma certa crítica a esses estereótipos. É interessante que mesmo nesses vídeos, nessas reportagens com travestis, por exemplo, normalmente são com travestis, de programas sensacionalistas, jornalísticos, é interessante observar que elas interferem na produção do vídeo. Elas desviam do roteiro. Elas começam a falar da vida delas, de como elas se sentem em relação àquela situação. Elas quebram um pouco o roteiro de maneira a poder tentar sair disso. Claro que isso não é fácil, a gente sabe disso. A produção da mídia é muito forte, né? E aí quebrar com isso não é fácil. Mas eu acho que vale a pena considerar isso quando se trata dessas imagens que se vão criando desses sujeitos, né?
E é impressionante, assim, observando, a gente vê como a mídia tradicional, especialmente a mídia impressa, ela é extremamente engessada. As pesquisas têm mostrado que algumas questões sempre tratam de uma identidade específica. A mídia, ela raramente, ela é sempre caricatural, digamos assim. Por exemplo, quando trata da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, geralmente se trata do gay, o homem gay, o gay masculino. Quando se trata de violência, geralmente é a travesti que sofre. Então a gente vê essas identidades também sempre nos seus quadradinhos, nas suas janelinhas impostas pela imprensa tradicional, extremamente engessada.
Bom, gente, e nós estamos agora, avisar os nossos ouvintes, com o problema da falta de energia em nossos transmissores resolvido. Então voltamos a transmitir normalmente. E para você que está nos ouvindo agora e que ligou o rádio agora, nós estamos realizando o debate universitário, que hoje está apresentando o tema diversidade sexual e gênero. Para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio o coordenador da Rede de Educação para a Diversidade da UFES e um dos coordenadores do Fórum Estadual da Cidadania LGBT, o Toninho Lopes. Estamos recebendo também a gerente de promoção dos direitos humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, Daniela Rosa, a Cristiane Bonato, que é assessora especial da Subsecretaria de Direitos Humanos, o mestre em psicologia e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Sexualidades, o GEPS da UFES, Sérgio Rodrigo da Silva Ferreira, e o doutorando em educação e também participante do GEPS, Gésio Zamboni. Bom, eu queria avançar para essa questão que vocês colocaram da questão da cultura LGBT. A gente tem hoje uma cultura LGBT com uma linguagem própria, a gente tem o universo das boates e uma série de comportamentos característicos, né, desses diversos grupos que estão dentro do LGBT. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esse comportamento, como isso tem ocorrido hoje, né? E também um pouquinho sobre essa questão do armário. Tá mais fácil sair do armário? Ou quando envolve família, quando envolve ambiente de trabalho, não é tão fácil assim? E tem muita gente ainda no armário. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Eu acho que, antes de qualquer coisa, tem que fazer uma ressalva quando se trata da questão da dita cultura LGBT, que ela está longe de ser uma cultura unificada. Principalmente no nosso país, tantas diferenças regionais. Assim, a gente vê, por exemplo, que tem uma cena forte LGBT no Pará, ligados às tradições regionalistas deles. Assim também na Bahia. E que tem essa tendência de associar geralmente a uma cena de cultura eletrônica, de boate, das divas pop, mas não necessariamente. A gente vê todo o movimento de periferia também, do funk. Nós temos segmentos do funk hoje que, por exemplo, tratam dessas questões, né, LGBT, desse tipo de temática.
E fazer uma consideração também, que a gente está falando da cultura LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Esses grupos identitários, né, hoje, num tempo bem recente, é que estão mais ou menos unidos em termos de movimentação e de reivindicação. Mas a história de cada grupo tem um percurso distinto, isolado, guetificado, né? Então, assim, eu acho que ainda, como o Sérgio aponta, é algo muito recente, né, para falar de uma cultura LGBT. Mas se você for mergulhar no universo de Léa, sofre preconceito dentro do próprio, né, colegas, dentro de um grupo de gays masculinos, né, dos homossexuais masculinos. Então, assim, é um aspecto que a gente tem que considerar também, mas está aí presente. Eu acho que, como a gente estava falando há pouco da mídia, né, da comunicação, a gente tem ganhado espaço. Eu acho que isso é um aspecto interessante que tem chamado a atenção. Infelizmente, no viés da polêmica e da desinformação, né? Agora, a cultura LGBT, ainda tem os sociólogos, ainda tem um vasto campo para pesquisar, né?
São questões, assim, esse que é o complicado, que do início já falava da questão da identidade, né? Se ela é um recurso para trabalhar com políticas de governo, de Estado, para definir populações, alvo, quando vai se tratar das pessoas, dos sujeitos, isso se torna bem mais complicado. Né? Isso que o Toninho apontou, há uma diversidade enorme. E sem falar dos recortes, né? de raça, de história, de classe. A gente vai ter diferentes inserções sociais, culturais, a gente vai ter diferentes modos de viver a sexualidade a depender da inserção religiosa. Então a gente tem, vamos dizer assim, gays, né, bichas, católicos, umbandistas, evangélicos, e cada um vai lidar com essas questões de maneira diferente, ou sem religião, ateu. e também negros, brancos, dependendo da composição étnica, né? Então, isso tudo precisa ser considerado. E aí, não é fácil definir esses sujeitos. E aí entra uma questão também para a política, né? Pensar que justamente esses sujeitos estão colocando em questão essas identidades fixas da sociedade. Então, ao mesmo tempo que essas identidades são estratégicas para se pensar políticas, elas são problemáticas. Elas precisam ser tomadas como problemáticas porque não tem um sujeito que é alguma coisa. Ah, esse sujeito é. Justamente esses movimentos vêm colocar em questão esse é homem, é mulher, é travesti. A gente vai ver entre as próprias travestis também muito debate sobre o que elas são, o que elas sentem, as transexuais, se elas são mulher em corpo de homem ou não. Tudo isso está em debate. Mas aí o que entra em questão, por exemplo? Muitas das lutas políticas têm sido por uma desigualdade que está evidente. Por exemplo, homem e mulher têm direito ao matrimônio, mas por que um sujeito considerado homem não pode estabelecer matrimônio com outro sujeito considerado homem? Por que essas desigualdades? Então, muitas das lutas políticas têm sido para conquistar direitos que estão sendo negados a uma série de sujeitos. Mas a gente tem que pensar a política para além disso, né? A gente tem que pensar que essas bichas, sapatões, todos esses sujeitos à margem da sociedade, eles não querem simplesmente os mesmos direitos que estão aí colocados. Eles querem inventar outros direitos. Eles querem inventar outros modos de vida, outros modos de relação. E isso é um desafio para a política, para os movimentos sociais organizados, né? Porque implica tá avaliando esses modos de vida. Isso são criar novas normas, novos valores, novas estéticas de vida, novas éticas. E isso é desafiador quando a gente pensa num país bastante moralista como o nosso, né? É bastante perturbador.
Sobre isso que o colega está colocando, acho que a gente está vivendo esse momento exatamente essa questão, né? Nós que estamos nas instituições públicas, nosso objetivo é promover e proteger os direitos humanos de todos e de todas, né? Nessa diversidade enorme que a gente tem na sociedade. Então a gente está agora nesse momento para construir essa política. E aí é claro que a gente tem à frente de instituições pessoas, né, que têm seu pensamento, sua forma, sua cultura. E isso que a gente então agora vai precisar reunir, né, trazer todos esses conceitos que estão sendo postos, que estão sendo produzidos aqui na universidade, para ajudar a gente a mostrar que o que a gente precisa é defender e proteger a todos, a todas, independente do que cada um pensa, independente, né, que o Estado é laico, que o Estado precisa proteger, né, a pessoa, independente da sua opção, da sua orientação e do seu jeito de ser, da sua cor e do seu gênero e do que se associa. E é muito difícil a gente fazer isso, é muito difícil mesmo. A gente também tem que, né, desconstruir que a gente pensa para construir uma nova política. Mas agora é o momento, a gente precisa, né, ficar firmes nisso, porque a gente tem que aproveitar o momento agora que a sociedade está se abrindo, que a gente está, né, vivendo, as pessoas que estão à frente dessas instituições, agora a gente tem que se unir para conseguir isso, porque se a gente deixar, né, passar o momento, a gente não vai conseguir mudar. É muito difícil. A gente vê a questão da violência contra as mulheres, que há anos, né, o movimento feminista se fala, se coloca, e a violência continua acontecendo dentro das casas, e o Estado não consegue ver, não consegue chegar dentro do lar. Imagina toda essa população LGBT. Então é o momento da gente se abrir para isso.
Eu queria fazer uma ponderação, né? Você perguntou da questão do armário, do sair do armário, como é que está isso daí. Eu sou um, tem colegas que quer arrancar todo mundo dentro dos seus armários, né? Eu não vou por essa linha, que acho que cada um tem seu tempo, sua história, o seu direito de ficar dentro do armário ou não. Mas o quão que é maléfico essa situação do armário, né? Você ficar dentro do armário, um armário que não se abre, mofa né? As pessoas estão ali dentro, fazem mal primeiro para si, né? Para as pessoas que estão em volta, e até se colocando em dimensão maior, na dimensão pública, né? As pessoas que estão dentro do armário, que estão eventualmente num posto, né? De gestão, acabam por um medo, e aí vem a questão, a conceituação da homofobia internalizada, né? Tendo aversão a tudo que é dessa temática e não se avança. Então, aquele, né? Olha, é complexo. Aquele que tem uma, que eventualmente é gay ou lésbica, né? Que está dentro do armário e está no lugar de posição, acaba não avançando, não fazendo, exatamente pelo medo de que aquela população, aquele grupo que orientação sexual, a sua identidade sexual, e aí desmorona, porque essa é um tema que ainda é tabu, né? Nossas escolas não discutem sexualidade, discutem sexo biológico e mal e porcamente, né? Mal e porcamente, né? Então, o sair do armário é um desafio, e a gente observa, né, que quando uma família, vamos começar pelo núcleo familiar, acolhe, né, não é fácil para qualquer família, né, com raras exceções, mas quando a família acolhe, seja o gay, seja lésbico, até a travesti, transexual, a trajetória, né, profissional, pessoal, em todos os aspectos da pessoa é distinto, né? A pessoa tem outra segurança, tem segurança, tem firmeza e alcança outros espaços aí na sociedade. Enquanto que aqueles que são marginalizados, algumas famílias jogam para fora, né? Colocam para fora de casa, e aí vem toda os problemas ocasionados por conta disso.
Só completando a fala do Toninho, essa questão, né, do sair ou não do armário. Na época que a gente estava fazendo toda a mobilização para a realização das conferências, eu pude perceber o quanto é importante, de fato, essas pessoas se assumirem enquanto tal. Né? Alguns municípios, por exemplo, a gente ouviu o discurso de que eu não vou fazer a conferência aqui porque aqui não tem gay, não tem lésbica, ou eles têm medo de se expor, então por que a gente vai convocar uma conferência, ter todo um trabalho, ter gasto, se a gente não vai ter o retorno deles? Então, assim, é importantíssimo, né, respeitando o seu tempo e o seu direito de tomar essa decisão, mas que essas pessoas reflitam a necessidade de estarem junto, né, brigando e lutando por políticas públicas, porque política pública não se faz para, né? Política pública se faz com. Então, se essas pessoas estiverem juntas, a gente vai conseguir avançar um pouco mais.
Mas pensando também, Anderson, é importante a gente lembrar, né, que essas políticas, elas não são políticas só para gays, só para lésbicas, elas precisam envolver toda a sociedade. A gente está falando de uma transformação de um país que até a década de 60, 70, internava os homossexuais em manicômios. Né? Então, a gente está falando de uma história de lutas muito recentes. É possível ainda ir ao Adalto Botelho e encontrar lá alguém que foi internado há 40 anos atrás por ser homossexual, por ser diagnosticado como homossexual, ser considerado doença, a prática, né, ser diagnosticado. Então, não é à toa que essas lutas são muito recentes, né? A gente está falando de um país que aboliu, entre aspas, também a escravidão legalmente há cento e poucos anos. Mas quais transformações sociais foram possíveis? Que transformações de costumes, de valores se deram nesse tempo? A gente está falando de transformações muito recentes, de um país que foi construído à base de escravidão de índios e negros. Então, transformar isso é muito difícil, né? O quadro dos homossexuais, né, para utilizar esse termo, né, não é muito diferente, né, um quadro de opressão, de marginalização, de violência, de exclusão. Então, transformar isso é transformar a história de um país, e exige muita luta, né? As bichas têm aí muita coisa para fazer, não só elas, né, todas as pessoas, porque a gente está falando de um modo de vida que implica toda a sociedade. Se a gente não transforma isso, a gente vai continuar tendo relações desiguais, a gente vai continuar tendo injustiça, violência, Né? Então é preciso que isso se radicalize, isso tem a ver com ser humano, com vida, né? Não é uma questão só de gay, só de lésbica, é uma questão de todo mundo, é a gente construir um país, a gente construir uma comunidade, uma vida em que as pessoas possam ser o que elas acharem melhor que elas sejam. Né, em que elas têm essa liberdade de criar modos de vida legítimos, éticas, valores. Né, só assim a gente vai poder nos tornar, acho que, ser humanos melhores e ter uma sociedade melhor, mais produtiva, mais viva, mais alegre, que eu acho que essa que é uma questão muito importante também.
Pois é, e nesse caminho aí para a construção desse modo de vida, por exemplo, em Vitória, aconteceu aí uma... Tivemos uma pedra no caminho, digamos assim, porque recentemente o uso do nome social por travestis e transexuais nas escolas municipais de Vitória foi proibido, depois que os vereadores derrubaram o veto do ex-prefeito João Coser, do PT, ao projeto de lei 120, de autoria do ex-vereador e atual deputado estadual pelo PMDB, Ismael Almeida, que previa a proibição do uso do nome social nas escolas. Na votação, o filho dele, o vereador Davi Ismael, do PSB, foi à tribuna defender o projeto do pai. Bom, eu quero colocar algumas questões com relação a isso, queria que vocês comentassem, né? As entidades, como o Fórum Estadual da Cidadania LGBT, aí eu pergunto para o Toninho, estão se movimentando para alguma ação concreta com relação a essa decisão da Câmara? Parece que vocês iam entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Uhum. Como que está isso? Em que pé está isso?
Com certeza, né? O fórum que agrega várias representa várias entidades, incluindo aí a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a Comissão da Diversidade Sexual. Nós protestamos e já agimos, pautamos isso na nossa última reunião. Ontem, fruto dos encaminhamentos dessa reunião do Fórum Estadual, nós já tivemos reunidos ontem com o presidente da Câmara, o vereador Fabrício Gandini, apresentando a eles a problemática, né, desse retrocesso, né, uma Câmara que fez um debate superficial, sem fundamentos, deslegitimando, né, o vereador que subiu à tribuna, o Davi Ismael, deslegitimando o Conselho Municipal de Educação, porque um dos argumentos dele é de que não houve debate em instâncias democráticas e qualificadas. Ouvintes, um conselho municipal que tem lá a representação de toda a sociedade e de professores e professoras, se esse não for um espaço qualificado para discutir o que acontece dentro do espaço escolar, esse vereador e os outros 8 que o acompanharam precisa reavaliar qual é o seu papel de representação, né? Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, uma conferência, né? A Conferência Municipal de Vitória colocou esse item, a regulamentação do uso do nome social. Então, eu lamento, a gente lastima que esses vereadores não conhecem os organismos da cidade que está lá representando. Então, nós colocamos essas questões para o Fabrício Gandini. Nós vamos realizar, saiu o encaminhamento disso, nós vamos realizar uma audiência pública, apesar do fato já ter acontecido, existem outras pedreiras pelo caminho aí, né? Nós vamos realizar, então, uma audiência pública chamada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara e a Comissão de Educação, né? O vereador em questão, que foi protagonista aí desse episódio lamentável, desse retrocesso, esteve conosco, achei uma atitude louvável. Ele foi na reunião do Fórum Estadual, colocou as suas argumentações, né? Preocupado muito na questão da criança e tudo mais. Eles esqueceram, Anderson e ouvintes, que a rede estava preocupado muito das crianças de 0 a 14, até 14 anos. Esqueceram que a rede municipal abrange gente de zero a qualquer idade, porque tem educação de jovens e adultos, né? A Secretaria de Educação de Vitória, inclusive nessa turma de EJA, pensando nessas travestis e transexuais que são marginalizadas, criaram uma turma especial para dar oportunidade, para tentar trazer, incluí-las, né? A média de escolaridade de travestis e transexuais é muito baixa. O Brasil forma anualmente algo em torno de 5 mil mestres e doutores. A primeira doutoranda transexual foi em 2012, primeirona, né? Enquanto que gays, lésbicas e heterossexuais se formam aos montes todo ano. Certamente, seguramente, a questão do uso do nome, do respeito à sua identidade, inclusive respeitando o seu nome social, é uma questão. O Estado do Espírito Santo, em nível estadual, o Conselho Estadual já tinha feito essa regulamentação também em portaria com o mesmo teor. Então, assim, foi lamentável, mas pelo menos a situação abre um debate, né? E pelos compromissos do vereador Fabrício Gandini, pelo compromisso do Luiz Emanuel, que preside a comissão de educação, e o Anderson Marinho, que a comissão de direitos humanos, né, estão todos, a gente dialogou um por um ontem, o fórum e a comissão de diversidade sexual, a gente vai debater isso, a gente vai pelo menos tentar qualificar mais o debate naquela casa de leis e envolver a sociedade aí também nessa discussão.
Nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar esse debate terminar sem fazer uma pergunta para os nossos convidados com relação à eleição do pastor Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em Brasília. É ainda no campo dos retrocessos, né? Qual o impacto na prática que vocês consideram que a eleição de um parlamentar que tem notórias opiniões homofóbicas e racistas, qual o impacto que isso vai ter para o desenvolvimento de políticas e de legislação, de legislações federais voltadas para essas minorias?
Quem cumpre? Eu vou tentar ser rápido. Eu acho que tem um impacto positivo, né? É um retrocesso, é lastimável, é deplorável, porque isso aí foi uma ação orquestrada para se pensar a governabilidade, etc., e reeleição que vem por aí, né? E aí todos os grandes partidos entraram nessa e colaboraram nessa vergonhosa situação. Mas há um aspecto positivo aí, que isso assim foi um tapa na nossa cara, né? Nós militantes, nós sociedade civil, e foi um saculejo, né? Um saculejo, falou, saiam da posição cômoda, né? Especialmente os que têm a ligação partidária com esses grupos aí, saiam da inércia, né? E é isso, eu acho que as reações estão colocadas, somando-se aí a todos os retrocessos no governo Dilma. Eu acho que agora as pessoas estão indo às ruas, protestando virtualmente, é um caminho, é uma maneira, mas estão protestando, né? Hoje, nesse momento, hoje vai ser instituída a frente parlamentar, né? Um bloco de pessoas sérias, como o deputado Jean Willis, deputada Érica Cocai, Luiz Erondina, né? Estão lá montando uma frente parlamentar, porque aquele espaço da Câmara, né? Feliciano, Bolsonaro, Magno Malta, essa tropa, né? Que está lá para combater o que ele chama de ditadura gay, eles colocam assim, né? Brigar por nossos direitos, reivindicar nossos direitos é uma ditadura. Essa tropa realmente não vai fazer avançar em nada das questões que estão colocadas. E o mais engraçado é que o Feliciano falou que entrou, se dispôs, né, renunciou da sua vida, como está circulando num vídeo tenebroso na internet. Ele falou que foi lá para não pautar somente as questões LGBTs, porque essa é uma comissão que agora só tem uma pauta única. Mas você vê todas as declarações dele, tudo que ele se manifesta é exatamente contra a nós LGBTs, né? Então, assim, é lastimável, mas eu espero, sim, Anderson e os ouvintes aí, que a gente avance nessa reorganização e mobilização do movimento para protestar veementemente contra essa situação na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos e Minoria.
Bom, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso debate universitário, que hoje apresentou o tema diversidade sexual e gênero. Para isso, nós recebemos aqui o coordenador da Rede de Educação para a Diversidade da UFES e coordenador do Fórum Estadual da Cidadania LGBT, Toninho Lopes, a gerente de Promoção de Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, Daniela Rosa, o mestre em Psicologia e membro de Estudo em Pesquisa em Sexualidade, GAPS, da UFES, Sérgio Rodrigo da Silva Ferreira, e o doutorando em Educação e também participante do GAPS, o Gésio Zamboni, além da Cristiane Bonato, que é assessora especial da Subsecretaria de Direitos Humanos. Eu queria abrir os microfones para que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais com relação ao tema que nós abordamos hoje.
Queria agradecer a oportunidade da conversa, né? Espero que hajam outras, né? O tema requer sempre um debate, ainda mais agora nesse calor da política. Acho que a gente precisa desses espaços de conversa, de debate. Sem eles, a gente vai lidar mesmo com ditaduras, né, de qualquer tipo. Então a gente precisa desses espaços democráticos. Queria fazer um convite também a todos os ouvintes da comunidade universitária, da comunidade da Grande Vitória, de onde quiserem, para participar do GAPS, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidades aqui na UFES. A gente se reúne todas as quartas-feiras às 18h30 no prédio do IC4. É o prédio do Centro de Educação. O grupo é aberto à participação de qualquer pessoa que queira vir. Será muito bem-vindo, né? Então é isso. Muito obrigado.
Também gostaria de agradecer em nome do GAPS o convite de estar aqui na rádio. Dizer que é muito importante a gente abrir esse tipo de debate num veículo como a rádio, principalmente que tem esse público muitas vezes ligado à universidade, né? E reforçar o convite de Gésio e dizer que nós também temos o grupo no Facebook, que é o GAPS, e lá você pode estar acompanhando os debates que estão acontecendo, os textos que estão sendo lidos, para participar presencialmente aqui nas quartas-feiras.
Eu quero agradecer também pelo, né, convite, parabenizar a rádio por esse momento. É importantíssimo a gente fomentar esse debate, né? O acesso à informação desconstrói preconceitos.
Eu, da mesma forma, quero agradecer e parabenizar Anderson pelo programa, o diretor Rogério, que está ali, inclusive, na técnica ali, né? Controlando a Exatamente. Mesa, Rogerinho. A Rádio Universitária está de parabéns na medida em que abre estes espaços. Eu vou falar no plural porque logo mais à noite, a partir das 22 horas, vai estar aqui nesse estúdio o nosso querido Phil, né? Comandando a Praia do Fio, que é um programa semanal, toda quarta-feira às 22 horas, está aí a Praia do Fio, abordando as questões da diversidade sexual, e de um tempo para cá eu inclusive tenho colaborado fazendo aí o Fala Toninho, né? Então a Rádio Universitária cumpre um papel social importante, como a Universidade Federal também. Não deu tempo de a gente falar da Rede de Educação para a Diversidade, né? Muita coisa, a gente tem, a universidade também tem feito ações como grupo de estudo, uma oferta de cursos de capacitação, de formação de professores e professoras nessa área da diversidade, né? Então, eu fico muito feliz de ver a nossa universidade dando esse retorno social tão importante. Parabéns e obrigado.
Ok, quero agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da rádio. E lembrando que daqui a pouco o debate vai estar disponível no nosso portal, no nosso site, universitariafm.ufes.br. Um bom dia a todos.